Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu posso dizer que o nosso programa está pra lá de especial. Sim, neste podcast eu tenho a honra de conversar com um dos principais ícones da MPB. Estou falando do pianista, compositor, arranjador e maestro Francis Jaime. Francis Vitor Walter Jaime nasceu em 31 de agosto de 1939 no Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos de piano aos 6 anos. Em 1955, se mudou para a cidade de Lausanne, na Suíça, onde permaneceu até 1959, dedicando-se à música. Possui formação em composição, regência, harmonia e arranjo. Francis voltou ao Brasil para desenvolver uma amizade com alguns dos artistas que faziam parte do já consolidado movimento da Bossa Nova, como Vinícius de Moraes, Carlos Lira, Baden Powell, Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle. Sua primeira parceria dessa época foi com Vinícius, a canção Sem Mais Adeus, gravada na época por Wanda Sá e posteriormente por vários outros intérpretes. Em 1969, formou-se em engenharia mecânica e casou-se com a cantora e letrista Maria Olivia Lunroth, depois conhecida como Olivia Jaime, com quem criou uma parceria pessoal e artística. No mesmo ano, Francis mudou-se para os Estados Unidos, onde deu continuidade a seus estudos musicais e por lá permaneceu por alguns anos. Seu vasto repertório abrange inúmeras canções, trilhas sonoras para filmes e teatro e ainda música erudita. Criou parcerias emblemáticas como com Chico Buarque, por exemplo, que gerou canções como Meu Caro Amigo, Trocando em Miúdos, Luísa, dentre outras. Representante de uma das principais gerações de compositores já surgidas no Brasil, Francis Jaime assumiu o papel de um dos principais protagonistas da música popular brasileira. A partir da primeira metade dos anos 60. Seria impossível escrever a história da música brasileira nas últimas décadas sem dar a Francis Jaime um destaque especial. Com inspirações poéticas, podemos dizer que Tom Jobim é um piano, Caymmi um violão, Vinícius uma caneta, Noel um terno branco e, por analogia, Francis Jaime é uma orquestra. E não uma orquestra sinfônica convencional, mas uma com formação enriquecida por metais de gafieira, cavaquinhos de chorões e tamborins de escola de samba. Se a música do Rio é uma fusão, a música de todos os Brasis confluindo para um estúdio onde as águas se misturam e ganham ritmo e densidade, Francis é a personificação dessa fusão. A todos esses ritmos, Francis empresta seu inspirado refinamento e deles toma emprestado a vitalidade e a beleza. Com inúmeros álbuns gravados, como ele mesmo diz, criou uma obra brasileira e repleta de emoções. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Francis. Mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Embarcação. Uma composição em parceria dele com Chico Buarque, faixa do álbum Pau Brasil de 1982. Com vocês, a lenda Francis Jaime no MPB Unesp.
Vaso de cristal que partiu dentro de mim, ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação. Os quatro elementos num momento de paixão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Mel, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida. Mel, meu, eu julguei que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses. Ah, como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar, eu te neguei três vezes. Cais, ficou tão pequeno, cais, te perdi de vista para nunca mais.
Excelente faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. E agora eu tenho a enorme satisfação de chamar aqui esse cara genial da música brasileira, Francis Jaime. Francis, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. Prazer em estar aqui, bater esse papo sobre música, sobre meus trabalhos. Enfim, vamos nessa.
Francis, geralmente eu inicio o meu bate-papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a arte, com a música. No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Não, eu não venho de uma geração de músicos, embora meu avô paterno fosse um pianista amador, e, enfim, deu concertos, inclusive no municipal e tudo. Mas a minha mãe era uma artista plástica e meu pai era um industrial. Então não tenho uma relação propriamente dita de música com a minha família. Mas eu comecei a estudar piano muito cedo, que eu levava muito jeito, segundo meus pais. E eles me botaram para fazer o Conservatório Brasileiro de Música com 6 anos de idade, imagina você. Eu queria qualquer coisa menos estudar piano. Mas aí eu levava jeito e fui estudando, fui passando de ano e tal, e embora não gostasse de tocar música clássica, aos poucos eu fui brincando com o piano e ali nasceu provavelmente veio a semente do compositor, né, que apareceria mais tarde, né? Enfim, começou assim.
O que você ouvia quando pequeno, Francis? Quando você fala, né, você vai para um lado mais nesse lado do estudo, mas o que você ouvia em casa? Eram rádios? Que canções que te alimentavam?
Era rádio. Eu gostava muito de samba, ouvia música brasileira, não é? Xinguinha, Dorival Caim, Mari Barroso, gostava muito de samba. Samba, músicas de carnaval, não é? Acompanhava sempre, eram excelentes as músicas, né? E depois, mais tarde, eu comecei a ouvir música clássica, né? A partir da minha estadia lá na Suíça, né? Quando eu já tinha uns 15 anos, né? E comecei a ouvir música clássica também, né?
Como que foi esse desenrolar dos estudos? Você falou da Suíça, você foi estudar fora do Brasil, né? Como é que foi esse desenrolar, Francis, por gentileza?
Olha, eu fui para a Suíça com 15 anos. Meus pais achavam que eu não estudava nada e tal. Meu pai chegou para mim e disse: olha, te dou 3 opções. Você vai para Barinha, vai para o Jesuíta, em Caraça, em Minas Gerais, ou vai para a Europa. Eu disse: ah, Europa, né? Mal sabia eu que ele ia escolher um colégio severíssimo internato, que você não podia sair nunca, né? Se não era expulso, se descobrisse, né? E, mas foi lá que realmente, porque pouco tempo depois, minha mãe me tirou do internato, me botou num externato, aí eu tinha toda a liberdade, aí me tornei um aluno modelo. Incrível, né? Com liberdade você, nas coisas que você consegue fazer, né? E aí eu pegava em Lausanne isso, né? Eu pegava o trem e tal, ia para aquelas cidadezinhas, via aqueles festivais todos, de Montreux, de Genebra, de Zurique, né? E ali realmente que eu comecei a gostar de música, né? Através da música clássica.
Isso foi fundamental, então, na sua estrutura, né? Musical, artística, profissional.
É, sem dúvida, sem dúvida. Não é? Mas eu não pensava em fazer da música minha profissão, não, porque eu achava que era uma carreira muito instável e eu queria ser engenheiro. E acabei me formando engenheiro, embora nunca tenha exercido, né? No dia da minha formatura, a entrega do canudo simbólico aqui no Maracanãzinho, em vez de estar aqui no Rio, eu estava em São Paulo participando da inauguração da TV Bandeirantes, né? Isso em 69. Então foi bem significativo isso, né? E para isso também muito contribuiu o meu primeiro parceiro, que foi Vinícius de Moraes, né? Que sempre dizia, não, você não tem que fazer engenharia, não, tem que fazer música e tal. Enfim, foi quando eu o conheci, quando eu tinha uns 15, 16 anos, toquei para ele aquela valsa Eurídice, né? Toquei piano com aquela garra, aquela energia do garoto de 16 anos. E aí ele disse essas palavras proféticas para minha mãe, né? E realmente, depois, alguns anos depois, quando eu reencontrei, eu já estava fazendo faculdade, tal, mas aí eu fazia a faculdade e, ao mesmo tempo, comecei a enveredar pelos caminhos da música, compondo, fazendo arranjos e participando daqueles festivais todos, né? Enfim. E aí, quando me formei engenheiro, eu disse, bom, agora vou ser músico. É engraçado isso.
A cultura brasileira agradece, né?
É. A engenharia também agradece.
Legal. Eram duas perguntas que eu tinha aqui, que estavam mais ou menos linkadas, né? E você já tocou aqui nos assuntos, que é a profissionalização e o início da parceria com o Vinícius, que foi ali um pouco nos primórdios também, né? Da sua trajetória.
É de 63,
começou a caminhar junto, então? Tipo, você conheceu o Vinícius um pouco antes da profissionalização e depois, nesse contexto, um pouquinho mais para frente?
Foi. Eu conheci ele em 56, né, nessa ocasião que eu toquei a Eurídice para ele, e fui reencontrá-lo em 63, não é? Quando o Vinícius, ele incentivava muito valores novos, né? O Marcos Valle, do Lobo, o Neamin. Dori, eu não sei se ele chegou a compor alguma coisa, né? Mas ele dava uma especial atenção àquela primeira geração pós-Bossa Nova, né? Enfim. E aí eu me animei, comecei a compor com outros parceiros também. O segundo foi Rui Guerra, depois Paulo César Pinheiro. Chico Buarque só apareceria mais tarde, né? Inclusive, eu conheci o Chico nessa época dos festivais lá em São Paulo. E os amigos em comum diziam, vocês têm que compor juntos, tal. Pois é. E aí ele escolheu, tinha feito um samba-canção, eu gostava muito, mostrei para ele. E ele disse, vou fazer a letra dessa aí. E aí, mas o Vinícius soube da história, disse, essa não. É que ele era muito ciumento dos parceiros.
Ah, é?
E aí vetou a parceria, então minha parceria com o Chico só se realizaria uns 6 anos depois, com Atrás da Porta, né? Mas, e aí eu comecei a compor com vários parceiros, né? Inclusive é uma característica minha, o Geraldinho Carneiro, que é um dos meus parceiros mais constantes, que disse que eu sou o parceiro mais promíscuo da música brasileira, ele compõe com quase todo mundo.
Ou eles querem compor com você, né, Tê? Isso é o nome da moeda.
Também. Agora eu tenho composto muito com parcerias musicais, né? Nesse último disco Inclusive, eu tenho parcerias musicais com Maurício Carilho, com Ivan Lins e com Zé Renato. Eles fizeram a primeira parte da música e eu fiz a segunda, né? E todas elas depois foram letradas por Olivia Raia, minha parceira de vida e de música. Né? Enfim, mas a parceria realmente é uma característica minha, né?
Falando ainda do Vinícius, né? Tem uma composição Sem Mais Adeus, linda, né?
Por sim, sinal, foi a primeira.
Foi como a primeira. É que ele pintou ali e qual o legado dele, a importância dele nessa sua trajetória?
Olha, o Sem Mais Adeus, um dia ele chegou com uma letrinha, um guardanapinho de papel, com a musiquinha ali, para Vinícius tudo era inho, né? E a partir dali eu engrenei a carreira, né? E, enfim, com vários parceiros, já fazendo arranjos, né? Embora eu não tivesse estudado música popular, não tivesse, era tudo de ouvido mesmo, né? Tinha estudado música clássica e feito teorias e tudo, mas o música popular era de ouvido. Eu iria realmente aprender bastante, né, na área da música popular quando eu fui para os Estados Unidos. Estudei com vários mestres, Paul Glass, Hugo Friedhofer, né, Roy Rogozin, estudei tudo, né, regência, orquestração, composição. E ali eu comecei a desenvolver um pouquinho a minha possibilidade de escrever música de concerto. Né? Comecei porque o Paul Glass, que era o meu principal professor, Ele trabalhava com vários músicos da indústria de Hollywood, e todo final de mês ele chamava esses músicos, né, maravilhosos, para tocar as músicas de seus alunos. Né? E aí eu comecei a escrever uma sinfonia, uma peça de câmera, né, e a escrever aquilo que mais tarde... E hoje em dia é tão importante para mim feita a música popular, né? Os dois convivem harmonicamente. Escrevi vários concertos, já o último deles foi um concerto para dois cellos, né, e orquestra. Escrevi concerto para violino, para harpa, clarinete, enfim. E tem uma ópera aqui inédita, à espera de patrocínio, né, com parceria com Silvana Gontijo. Enfim, e as coisas foram se desenvolvendo assim, né?
Boa, e agora vamos de som. Vamos escutar duas faixas. A primeira, Sem Mais Adeus, parceria do Francis com Vinícius de Moraes. E a segunda, a clássica, Meu Caro Amigo, parceria do Francis com Chico Buarque. Inclusive, essa faixa deu título ao álbum do Chico, Meus Caros Amigos, lançado em 1976. Francis Haim, no MPB Unesp.
Saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Vim porque sentia que sua ausência quis me receber. Vim pranto. Eu te amo tanto. Vem aos braços meus, sem mais adeus.
Mais rápido que isso não dá pra cantar.
Legal. Um, dois, três, quatro.
Ó, piano e a média.
Amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça. E a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades. Mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol. Eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Pirueta pra cavalo ganha-pão. E a gente vai cavando só de pira, só de sarro. E a gente vai fumando também sem um cigarro. Ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outro dia bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo do caminho. E a gente vai se amando, que também sem o carinho ninguém segura esse rojão. Eu quis amigo, eu quis escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar e remeter notícias frescas deste disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol. Mas o que eu quero é dizer, a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília, nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. We'll be right back.
Sensacional, dois sonsaços por aqui. Francis, dando sequência, você gravou seu primeiro álbum solo em 1973 pela gravadora Odeon, intitulado Os Seis em Ponto. Como pintou a oportunidade de gravar seu primeiro trabalho com a assinatura Francis Haim?
Olha, em 73 foi um álbum que eu já vinha lá dos Estados Unidos, já vinha costurando, né? E fui, enfim, conversando com vários produtores. E esse álbum teve a produção de Aloysio de Oliveira, né? E eu tinha uma orquestra sensacional, porque nessa época as gravadoras, elas tinham, podendo usar o ICMS, elas tinham possibilidade de gastar a grana com músicos brasileiros, alguns que estavam iniciando, como era o meu caso, né? Então eu tive uma senhora orquestra lá e gravei o disco. O disco, ele não teve muito sucesso na época, não, mas hoje em dia ele é muito cultuado, né? E foram canções que eu tinha composto na primeira década, né, de 60, e que já traziam algumas canções minhas com Chico Buarque. Tinha Atrás da Porta e tinha Valsa Rancho, né? tinha Sei Mais Adeus com Vinícius e várias músicas com Rui Guerra, né? E tinha um instrumental chamado Olívia. Enfim, foi meu primeiro disco que muitos acham hoje em dia um dos meus melhores, né?
Que bacana, muito interessante. E Francis, dando continuidade, claro, né, a gente vai pegando alguns pontinhos aí nessa grande, bela trajetória. Em 77 você grava o clássico Passaredo, né? Como é que foi?
Foi
a concepção dele?
O Passaredo era um disco que eu pretendia fazer um equilíbrio melhor entre músicas mais populares e músicas mais sofisticadas, né? No tocante à orquestração, à instrumentação, não é? Então, porque o primeiro disco era um disco muito bonito e as pessoas adoram, enfim, mas era um disco pesado, né, que tinha uma orquestração leve. E hoje em dia, naquela época do Passaredo, eu achava que era importante eu alimentar os contrastes, né? Então eu tinha músicas assim com uma orquestração mais sofisticada e mais robusta, né? E outras mais simples, né? Do ponto de vista de instrumentação, né? E foi o meu disco de mais sucesso, né? Talvez até por causa da parceria com o Chico, que já tinha sido lançada, né? E por causa talvez do Trocando em Miúdos, que eu lancei a música, enfim, não é? E foi o primeiro disco da série que eu fiz na Som Livre. Depois eu faria vários, né? Se porém fosse...
Virou um marco da música brasileira, né, Francis?
O Passaredo foi, é verdade, né? E o Passaredo foi feito para uma trilha que o Alex Vianney nos encomendou, a Chico e a mim, do filme A Noiva da Cidade, né? Então tem Passaredo, tem... Não me lembro se tem outras músicas ali. Acho que A Noiva da Cidade o Chico já tinha gravado, não é? E tem uma abertura assim, bastante sinfônica, né? que era uma faixa do filme mesmo, né? que ilustrava o filme, o instrumental. E aí depois aí eu canto Passaredo, né? com aqueles passarinhos todos que o Chico inventou.
Aproveitando, Francis, você já sinalizou um pouco de como surgiu sua parceria com o Chico. É uma marca enorme na carreira de ambos. Então eu separei aqui algumas faixas, começando por Meu Caro Amigo, que a gente escutou agora há pouco, né? Vale lembrar que essa gravação ao vivo, você executa o piano numa velocidade, né, excepcional, fora do comum, e o Chico ali instigando nessa, né, velocidade, esse ritmo. Como nasceu essa canção que se tornou um marco da música brasileira?
O Meu Caro Amigo nasceu inteiramente por acaso, porque eu costumava ir para as casas do Chico, ficava lá tocando de às tardes, assim, ele com a máquina de escrever, eu com as músicas, né? A gente, enfim, tentando ver se saía alguma música naquele dia. E nós tínhamos recebido uma encomenda de escrever uma música determinada, que seria uma música mais... Nem me lembro para que, qual era a finalidade, mas seria uma música mais robusta, mais séria, enfim. Mas o Chico não estava inspirado nesse dia, ele não estava conseguindo fazer a letra. Aí ele disse, Franz, você não tem um choro aí, por acaso? Eu botei, tem vários. Então me mostra, porque a gente, para espairecer um pouco, depois a gente volta para o trabalho sério. Tá bom. E aí eu mostrei para ele vários choros que eu tinha feito para a trilha do filme O Homem Célebre, né, do Miguelzinho Faria, e o personagem principal, Pestana, do conto de Machado de Assis, né, ele compõe aqueles... Ele era um autêntico chorão, né, então ele compunha esses choros todos. Né, e aí eu fui mostrando para o Chico os choros que eu tinha composto para a trilha, né? De repente ele disse, gostei desse aí. E a letra saiu na hora, né? Como uma carta para o Boal. Né? E, enfim, aí foi, a música estourou. Né? Inclusive, nessa época tinha o problema da censura, onde a gente não podia acrescentar nada do que fosse aprovado pela censura. Mas a gente podia tirar. Né? Então, Chico bolou um estratagema de mandar a letra para a censura, com várias estrofes a mais que não tinham nada a ver, simulando que era uma simples cobrança de dívida e tal. Aí aprovaram e a gente, pronto, tirou e passou, essa passou.
Ele era ninja nisso, né? É ninja nisso, né?
É, pois é. Né? E assim nasceu o Meu Caro Amigo, inteiramente por acaso, né?
Um dos principais clássicos da música brasileira, né?
Pois é. E deu título ao disco, né? Que na época vendeu muito, Meus Caros Amigos, né? Acho que coisa de 500 mil discos, que para a época era uma enormidade, né?
Muito bom. Nesse contexto de parcerias, outra clássica que vocês entram aí, vamos dizer, entram literalmente nas entranhas dos casais, né? Trocando em miúdos, é uma coisa assim que. Absurda de delicadeza ou de sensibilidade de quem está vivenciando determinada situação, né, Francis? Como é que foi Trocando em Miúdos, por gentileza?
Olha, Trocando em Miúdos, por incrível que pareça, eu fiz no violão, não é? Era uma época que eu estava meio pirado e fui para Rio das Ostras, fiquei lá meio... bebia muito, né? Tomava remédio para dormir, mas não dormia, mas aquilo me inspirava e tal. E eu compus, foi em Rio das Ostras, compus no violão, deitado numa rede e tal, eu adoro a rede até hoje, né? E a música veio essa inspiração, né? E é uma música que eu mostrei pro Chico, e ele fez a primeira parte logo, e aí eu apliquei o chamado golpe do Francis, né?
E consistia que é o golpe do Francis?
Consistia em ir para o estúdio, gravar as cordas, os violinos, todo o arranjo, e o pobre do letrista era constrangido, ele tinha que acabar a letra. Mas aí ele não acabou, então ela ia ficar de fora do disco, quando no último dia de gravação, que nem era o último dia, eu fui era um domingo, eu fui lá para São Livre só para fazer uns ajustes, e a Olivia, que produziu o disco, estava participando lá do coro do Canecão, aquele show memorável, Vinícius, Toquinho, Tom e Miúcha, né? E aí ela chega assim, tipo, 1h no estúdio e vê cantando lá. O Chico tinha acabado a letra, meia-noite, me ligou, acabei a letra, me passa aqui então, eu vou gravar e tal. Aí saiu assim, realmente, aos 47 do segundo tempo, né? E aí eu lancei a música, né? Ela fez muito sucesso. Acho que foi parte de uma novela, eu acho que foi sim. Né? Enfim, se tornou uma música, um clássico, né? Uhum. E hoje as pessoas cantam toda hora. Né?
Vocês criaram várias, né? Luísa, Embarcação, Pivete, tem uma... Você sabe quantas canções vocês fizeram juntos? E vocês ainda têm contato hoje? Vocês trocam algumas ideias ou figurinhas musicais?
Olha, nós temos pouco contato hoje, porque a gente se encontrava muito na época, mas por causa do futebol, da pelada de meio de semana. Eu era muito perna de pau, mas eu jogava lá no campo do Chico, e como eu era muito perna de pau, ninguém me marcava. Eu jogava na ponta esquerda, mas eu fazia muito gol por causa disso, né? E tinha um ponta direita do Vasco, chamado Catinha, e era meu apelido lá. E meu momento de glória foi um dia que eu dei um lençol no... Não sei se foi no Magro ou no... Foi um dos MPB4. E aí a bola, se na minha frente, junto com o goleiro, eu isolo a bola nas nuvens, né? Mas aí a gente se encontrava mais por causa disso, né? E acabava saindo uma música. Hoje em dia a gente se fala de vez em quando por e-mail, troca umas ideias, né? Eu cheguei até o ano passado a mandar uma música para o Chico, mas ele não conseguiu fazer. E aí depois essa música passou pelo Hermínio, que também não conseguiu fazer. Aí a Olivia, minha mulher, fez uma letra deslumbrante, uma parceria com o Ivan Lins, né? Que abre o disco, né? Chama-se Imaginada, não é? Mas eu tenho contato de vez em quando com ele. Mas
de tem ideia de quantas... Você lembra, assim, você tem ideia de quantas canções vocês fizeram juntos, mais ou menos, por cima?
Umas 20 por aí. Incluindo algumas músicas até inéditas em disco, que são do Rei de Ramos, né? Foi uma peça que a gente fez em 79, e que eu fiz a música, o Chico também fez algumas músicas, direção do Flávio Rangel, e foi uma peça que o Rei de Ramos, que ficou em cartaz uns 8 meses no João Caetano.
Olha.
E o sucesso estrondoso. Eu ganhei uma grana com essa peça, não é? Enfim, mas tem umas 20 por aí.
Tem alguma que te toca mais de perto por algum motivo especial?
Dessas 20, olha, eu gosto muito de Embarcação. Acho que Embarcação é o meu xodó. Né? Uma letra.
Pode faltar no repertório, né?
Extraordinária letra do Chico, né? E é uma música que, curiosamente, quando eu fiz ela, eu deixei ela meio de lado, que eu não consegui concluir, sei lá, qualquer coisa, eu não estava gostando dela. E um dia, isso foi em 69, e um dia em 82 eu concluí e descobri que era uma música antiga, porque na partitura estava escrito toda ela, faltando só o finalzinho, e escrito assim, 1969. A música ficou ali adormecida, né? E hoje em dia eu gosto muito dela.
Muito bom, esse é Francis Raime relatando pontos históricos da nossa música popular brasileira. E isso é MPB Unesp. Agora vamos com mais som, vamos escutar outro clássico do nosso cancioneiro brasileiro, Trocando em Miúdos. Francis Raime no MPB Unesp.
Thank you. eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha. Assim, o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde.
Uau, sensacional, hein? Particularmente, eu acho essa canção fantástica. Francis, você tem uma atuação ampla dentro da cultura brasileira, né? Seja na música, no teatro, no cinema e em outras vertentes também. Na condição de compositor, arranjador e pianista mesmo, para você, tem diferenças na criação ou na execução entre esses trabalhos?
Olha, tem muita diferença, sim. E eu procuro, porque a tendência que um compositor tem, quando ele é bem sucedido nas suas criações, é se repetir, né? Eu procuro, nem sempre eu consigo, não me repetir. E quando na música de concerto, música clássica, isso fica, de uma certa forma, mais acessível pelo fato de eu escrever concertos para vários instrumentos diferentes, né? E na música popular é uma coisa de inspiração que bate na hora, né? E acontece às vezes músicas que eu fiz e que eu estou me repetindo. Eu fiz uma música, até tinha chegado de viagem e a Olivia estava ensaiando com vários músicos o show que ela ia fazer, com o Nelsinho Ângelo, o Paulo Jobim. E aí eu cheguei de viagem todo animado. Gente, eu compus uma música maravilhosa, tal. Tem que mostrar para vocês, não sei o quê. Aí mostrei a música, aí todos eles ficaram calados no final. Aí eu disse, mas o que houve? Vocês não gostaram? Aí eu acho que o mais corajoso foi o Paulinho, disse, ô Francis, nós gostamos muito, mas só que essa música já existe. Era o Vou Vivendo do Pixinguinho, né? Putz. E era praticamente igual. Aí eu dei umas mudadas, mudei um pouquinho, e a Olivia fez uma música chamada Cada Canção, homenageando o Pixinguinho, né? Então ela me salvou.
Deve ser um desafio gigantesco, né? Ainda mais com tantos anos, né, criando, né, Francis? E aproveitando essa questão, você tem aí essa grande companheira, a Olivia, né? Olivia Haime. Fala um pouquinho também do que vocês têm, vocês ainda estão com algum projeto, inclusive hoje em dia, vocês estão atuando juntos? Fala um pouquinho sobre essa grande parceria.
A gente faz muitos shows juntos, né? E agora a Olivia se tornou minha principal parceira, né? Ela sempre escreve depois, eu faço a música antes, ela escreve a letra depois, né? Nesse disco que eu fiz agora, o Não Navego para Chegar, ela fez 5 letras, né? 5 letras, e enfim, Então, ela tem uma habilidade assim, muito grande de descobrir o que, que a música está dizendo, né? Não é simplesmente colocar palavras ali, enfim, claro. Mas é realmente não é, descobrir o que, que eu tentei passar, né? Que às vezes nem mesmo eu sei, né? Enfim, então ela tem sido uma parceira assim, nas composições, assim, muito importante. E esse show que vamos fazer agora para lançar o disco no Vivo Rio, ela está dirigindo, né? Vai ser dia 25 de maio, com participação de quase todos os cantores, né? Ivan, Leila, Zélia, quem mais? Ivan Lins, né? Zé Renato. Vai ser um showzaço, né? E está com a direção dela, né?
Muito
vai ser muito bacana.
Simone. Uau! Que time, hein, cara?
É, time massa.
Boa! E agora vamos com Luísa, outra bela parceria com Chico Buarque. Francis Heim no MPB Unesp.
Por ela é que eu faço bonito. Por ela é que eu faço palhaço. É por ela que eu saio do tom e me esqueço no tempo e no espaço. Quase levito, faço sonhos de crepom. E quando ela está nos meus braços, as tristezas parecem banais. O meu coração aos pedaços se remenda para um número a mais. Por ela que o choro continua e faço careta e trapaça. É pra ela que eu faço cartaz. É por ela que espanto de casa as sombras da rua. Faço a lua, faço a brisa pra Luísa dormir em paz.
Que maravilha! Uma canção melhor que a outra, né? Tá difícil aqui de escolher, de tanta coisa bacana que o Francis já gravou, já compôs. Franz Heim, vamos lá. Hoje, 2025, olhando para a sua trajetória, fazendo uma reflexão desse tempo, dessa estrada toda, como você define a sua própria obra?
Olha, é uma obra que eu não conseguiria não fazer, não é? É uma obra que vem muito da emoção, não é? E enfim, tem o estudo também que me ajudou muito, sem dúvida, não é? Sobretudo na música de concerto, mas e é uma obra muito brasileira mesmo, né? Enfim, eu adoro os meus parceiros e não parceiros, músicos brasileiros que fazem... O compositor brasileiro, de uma certa forma, ele tem a chance, a sorte de ter, né, músicos ali perto, né, compartilhar músicas, né, porque em nenhum outro lugar do planeta você tem isso. Né? Na França tinha o Michel Legrand e tal. Nos Estados Unidos, talvez... Né, o Quincy Jones, Johnny Mendel, enfim, uma turma boa, né? Mas aqui no Brasil é uma coisa extraordinária. E tem essa diversidade, né? Essa diversidade me interessa muito e faz com que eu goste de compor em vários gêneros, né? E com vários parceiros. É uma coisa que só no Brasil. uma obra brasileira e que vem da emoção que eu tenho.
Muito bom. E o Brasil é um celeiro de artistas que não para de criar, né? Não para.
Exatamente.
E aproveitando isso, tem alguns nomes assim, de novas gerações que você gosta, Francis? Como é que você vê assim, em linhas gerais? Não com uma reflexão, mas se tem nomes que te chamam a atenção, ou vozes.
Olha, o que mais me chama a atenção já não é da nova geração, porque já fez coisas tão bonitas, que é o Ginga, né? O Ginga é extraordinário.
Nossa.
O Ginga, ele é um compositor de uma riqueza harmônica, ele compõe a partir do violão dele, né? Faz coisas assim extraordinárias. E vários outros, né, que às vezes não tem tanto não são tão conhecidos, como Maurício Carilho, né? O Maurício Carilho, há uns 2 anos atrás, ele fazia uma música por dia. Fez o ano inteiro, fez 365 músicas, né?
Uau!
E agora, para esse disco, eu disse, ô Maurício, me dá uma primeira parte aí para fazer a segunda. Aí ele fez um lindo choro que eu dei para a Mônica Salmaso cantar. Né? Mas o povo brasileiro é muito musical, né? Tá sempre aparecendo gente nova aí, né? Com talento e seguindo, né? Às vezes não tem tanta oportunidade, né? Mas isso... os compositores brasileiros são reflexo, né, da brasilidade, né, do musicalidade do povo brasileiro. Né?
Franz, hoje, claro, você tem uma trajetória imensa, né, muito ampla, muitos momentos, muitos shows, e tudo tem um certo carinho, vamos dizer assim. Né? Mas tem alguma passagem, seja um show, um momento, uma gravação, que toda vez que você lembra da sua carreira, vem essa e fala, poxa, essa aqui... especial, por algum motivo que te vem agora, assim, que você lembra?
Olha, eu lembro muito do momento que eu estava regendo a Sinfonia do Rio, né, com vários cantores, Lenine, Leila Piero, Olívia, Zé Renato e Sérgio Santos, né, que realmente aquilo foi um momento assim, espetacular. Né? Tinha uma puta de uma orquestra, né, e foi realmente muito bonito. Acho que foi o momento mais marcante da minha carreira.
Bacana. Seguindo aí, né, para a reta aí, meio final do papo, algumas últimas perguntinhas. Quantos álbuns você tem até hoje, Franz? Você lembra?
Não tenho ideia, mas deve ter uns 20 por aí, talvez mais. Não tenho ideia, nunca fiz essa conta.
Gravou incontáveis álbuns, né?
Mas tem muita coisa.
Bacana. Hoje, você passou por várias fases da indústria fonográfica, né?
Sim.
Vinil, fita cassete, CD.
É.
Agora a gente está na era das plataformas digitais. Você é adepto a essas questões, redes sociais? Como é que você lida com isso, Franz?
Não, acho muito importante. São ferramentas que a gente tem que usar para divulgar o trabalho, né? E, quer dizer, você faz um disco, por exemplo, é impossível que o disco seja ouvido da forma como você imaginou, porque eu imagino o disco, né, o roteiro, o tipo de orquestração de cada faixa, né, e as pessoas não ouvem dessa forma, hoje em dia é impossível, né? Mas, de qualquer maneira, é importante a divulgação, né? Divulgação e para que você consiga... continuar trabalhando e fazendo o que você imagina, que você gosta de fazer. Né? Eu acho que o mais importante para o músico brasileiro é fazer aquilo que ele sente, né? Sem tentar copiar fulano ou beltrano, é uma coisa realmente, isso é que é importante. E depois ele vai à luta, né, para tentar divulgar seu trabalho. Então, eu acho muito importante você ter à disposição essas ferramentas todas, né?
Bacana. E aproveitando meio que essa ideia, nós estamos aqui numa universidade, né? Uma mesa de uma universidade pública, onde ingressam vários jovens, né? No curso de música, sonhando em ser músicos, né? Mas não exatamente um músico popular, um músico conhecido, mas viver da música. Que tipo de reflexão ou mensagem você pode deixar para esses jovens que sonham em viver da música, Franz?
Olha, esse é um sonho que eu tinha e que eu não encarava com muita certeza de que poderia se realizar, tanto que eu fiz questão de me formar engenheiro não é? Mecânico, mas engenheiro mecânico não tem nada a ver. Mas é o sonho que você tem que correr atrás, tem que tentar, nem sempre é possível, né? Às vezes você tem que ter outra atividade que te permita, né? Fazer música também, enfim. Mas é importantíssimo que você não esmoreça, não desista, não é?
Bacana. Para finalizar, deixar aí seus contatos, o seu, da Olivia, quem quiser procurar vocês aí para shows ou seguir vocês aí nas redes, fica à vontade, Francis.
Olha, quem está cuidando agora dos meus shows é o Juliano, da Animarte. E, de repente, você consegue aí. A gente está trabalhando muito e está sendo muito, muito prazeroso.
Francis, muitíssimo obrigado por sua atenção, sua disponibilidade. Parabéns por toda a obra. Obrigado. Uma honra falar contigo. Foi uma aula aqui, viu?
Ah, muito obrigado, Renato. Muito obrigado. E se você estiver por aqui dia 25 de maio, no Vivo Rio, vai assistir esse show. Oh, que vai ser muito bom.
Será uma honra, será uma honra. É. Muito obrigado.
Obrigado, Renato.
Muito bom, esse foi Mr. Francis Haime, requintando cada vez mais o leque de entrevistados do nosso podcast. E para finalizar, vamos com Chega de Saudade, um clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mas aqui interpretado por Francis e Olivia Haime. Aliás, uma versão fantástica para você, ouvinte. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Meu Vinícius de Moraes, não consigo te esquecer. Quanto mais o tempo passa, mais me lembro de você.
Cadê minha letra? Cadê? Eu morro nesse piano de saudade de você.
Assinado, Tom Jobim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar
do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços.
Apertado assim,
colado assim,
calado assim.
Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim.
Podcast Unesp.